Agradeço ao senador Ronaldo Caiado e eu vou passar a palavra pela ordem das suas participações aqui aos nossos convidados. Só antes, fazendo uma referência ao que o conselheiro fiscal do Postalho, Ângelo Donga, ele fez uma referência quando se falando em que o Senado era responsável. E eu o questionei, dizendo que ele estaria colocando o Senado por inteiro e que ele teria que dizer quem seriam. E ele citou três senadores, mas citou, isso é importante que fique registrado, por ouvir dizer. Então, não dá para a gente citar como responsabilidade sem ter uma prova concreta disso. Ou seja, ouvi dizer que foi o senador tal que fez a indicação, fica muito vago. Vocês precisam ter algo que seja correto no sentido da afirmação de vocês. E vão ter oportunidade disso, de fazê-lo por ocasião da CPI. Então, com a palavra o senhor José Rodrigues Santos Neto, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios, Telégrafos e Similares. Então, Vossa Senhoria pode responder aos questionamentos dos senadores naquilo que lhe couber.
Para uma outra pessoa que queira
responder. Pois não. Senhor Luiz Alberto Menezes Barreto, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios.
Me permita uma sugestão?
Pois não.
Aos seus questionamentos, a minha sugestão é que a senhora Maria Auxiliadora responda a primeira pergunta, quem indica a diretoria. Eu, já de antemão, eu quero aqui defender os técnicos da Previc, os auditores fiscais da Previc, são todos competentes e conscientes. Agora, o que acontece com a Previc hoje é o que acontece no Brasil inteiro, é o aparelhamento. Certo? Depois eu tenho alguns questionamentos, porque esse relatório, ele tem 23 autos de infração. Só foram entregues 9. Onde é que estão os 14 restantes? Em 2012, no relatório que a Previc fez, teve um relatório de dois auditores que solicitava a intervenção na Previc. Esse relatório não foi apreciado até hoje. Por quê? Certo? Essa coisa que a senhora Maria Auxiliadora falou da gestão anterior, isso até me preocupa, porque ela coloca o presidente do Correio numa situação delicadíssima. Porque a trajetória do presidente do Correio, em 2003, ele assumiu a Petros. Saiu em 2011, em janeiro de 2011, para assumir o Correio. Quem estava lá com ele na Petros era o senhor Conquista, que veio da GEAP, que estava com a senhora Maria Auxiliadora. E depois, o presidente dos Correios trouxe o senhor Conquista para o Postales. Imagine se na Petros, o atual presidente da Petros, disse, não, a culpa é das gestões anteriores, bota o senhor Wagner Pinheiro no buraco. E essa similaridade de perda de ponto de pensão que o senhor falou, FUNCEF, tem um documento que eu entreguei para o senhor, que está aqui na pasta, né, que eu passei, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, datado de 2003, se o senhor verificar, não, ele está aqui, eu não gostaria de falar aqui os nomes, mas se o senhor verificar os nomes aí, são todos os que compuseram Petros, FUNCEF. Hoje o presidente, deixa eu me achar aqui.
Eu queria identificar o documento, eu não estou conseguindo aqui.
Não, ele está aqui, está nessa pasta.
Ah, pediria à secretaria aqui, processo até a mesa.
Eu já vou lhe dar a pasta e essa folha em separado, apesar de eu ter dentro.
Certo.
Aqui cita todos os nomes do pessoal dos sindicatos bancários de São Paulo que assumiu os fundos de pensão. E o senhor falou sobre se eles apresentaram prejuízos? Sim, apresentaram. Eu gostaria de chamar a atenção para o caso do Postales. Porque, apesar do valor da FUNCEF, por exemplo, da Petros, que foi 5,6 bilhões, ser igual ao do Postales, Só que no Postales representa 100% dos ativos. 100% dos ativos, ou seja, todo o nosso dinheiro. Na Petros representa um percentual menor, porque, mas o valor é o mesmo, o nominal é o mesmo. Em termos percentuais é outro. Outra coisa, o TAC não foi assinado ainda. Não, é a informação que a gente tem, e aí eu gostaria de fazer a pergunta para os técnicos da Previc. Porque o senhor Antônio Carlos Conquista e a senhora Maria Auxiliadora receberam auto de infração 17, 13, 28, 21 de novembro de 2013, da Previc, quando estavam na GEAP. Segundo a Lei Complementar número 108, de 2001, no artigo 20, inciso 3, diz o seguinte: os membros da diretoria executiva deverão atender aos seguintes requisitos mínimos. O item 3, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar. Mas hoje a senhora Maria Auxiliadora faz parte do Comitê de Investimentos do Postales e foi autuada pela Previc. Esse é um dos pontos interessantes. Em 2012, a Previc fiscalizou o Postales, aplicou 12 autos de infrações. Aí vem a parte da Previc. Nessa fiscalização de 2012, tem esse relatório que eu já falei, inclusive me causou estranheza o diretor de fiscalização, o senhor Nakata, que é auditor fiscal da Receita Federal, ele, agora há pouco tempo, ele foi exonerado e ficou como diretor adjunto. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que é pela firmeza dele para que os procedimentos fossem seguidos? Será que não é uma retaliação? Não estou afirmando, estou perguntando. Mas causa estranheza isso. Então, essa conversa de gestões passadas, isso não existe. O Correio, quando eu falei da ligação Correio e Postales, o Correio nunca sofreu tanto quanto de 2003 para cá. Ninguém nunca ouviu falar em Correio em escândalo. 2005 foi escândalo a CPI do Correio, que descambou no Mensalão. Naquela CPI já entrou o Postales. Nos relatórios da CPI, já consta o Postales e consta, inclusive, uma solicitação do deputado Osmar Serraglio, solicitando uma CPI específica para fundos de pensão, em 2005. Quando o senhor pega as declarações que foram dadas naquela época, o senhor vê que são as mesmas de hoje. Em 2008, houve o saudamento compulsório do plano. Aqui foi falado que, inclusive a Previc falou que não é obrigado. O senhor tem aí na pasta portaria que obriga o empregado do Correio a entrar no Postales. Ou então ele não entrava. Ou então ele perdia a função. Lembramos que é 80, antes da Constituição Federal, da nova Constituição de 88. Então foram obrigados, sim. O equacionamento, fomos obrigados, sim. Não houve adesão. Olha, agora acabou... Pronto. Qual é o benefício de vocês? Nós temos documentos. Vocês não vão ter que pagar mais nada. O benefício saudado já está garantido. Então, esse dinheiro não pode ser aplicado em investimento de risco. Quando o senhor fala da atuação da Previc, eu já defendi os técnicos da Previc, não é? Mas tem um componente político. E esse componente político é que estraga tudo. Falando em Correio e Postales, o Correio está totalmente aparelhado. Vai de diretores regionais... Até o distrito, para que o senhor entenda, o carteiro, ele trabalha numa determinada região. Essa região chama distrito. Até o distrito do carteiro, ele é indicado, se o carteiro for filiado a um determinado partido, ele pede ao chefe dele, ele é indicado, ele vai trabalhar naquele ali. Acabou. É assim que funciona hoje o Correio. Em 2010, teve o escândalo da Erenice Guerra, da então ministra da Casa Civil, que ela teve que renunciar no contrato da MTA. Aí agora, Postales. Correio de novo, Correio perdendo... Do mesmo jeito que o Postales está quebrando, o Correio também. Em 2011, o Correio teve um lucro de 1 bilhão. O lucro desse ano foi de 9 milhões. O senhor sabe por que é que esse documento do DEST, eles falam que o governo mandou parar de pagar, é um documento provavelmente... irregular, porque não consta a assinatura do atuário. consta o nome do atuário, mas não tem assinatura. Então, para nós, da ADCAP, nós entendemos que foi um movimento político para evitar que esses 9 milhões virassem um prejuízo muito grande. Então, desprovisionaram, agora em 2015, desprovisionaram o valor que estava provisionado para o pagamento da RTSA e entrou no balanço de 2014. Então, nós vivemos hoje o correio de propaganda e de mentira. A qualidade de entrega caiu. O senhor mandava um SEDEX de Belo Horizonte para Belém, o senhor mandava hoje e chegava amanhã. Vá ver o prazo que está hoje. A reclamação aumentou, a indenização aumentou. Então, o que está acontecendo no Postales é um reflexo do correio. É por isso que não dá para dissociar. Eu pedi que ela respondesse essa primeira pergunta da indicação, porque é a palavra dela que ela vai dizer, todos são indicados pela diretoria dos Correios. Por que é que esse povo está lá? O presidente do Conselho Deliberativo, que por coincidência é do mesmo partido do governo, fez parte da gestão anterior, mas foi indicado pela patrocinadora para ser presidente do Conselho. Provavelmente seja... É outro que tem que ser chamado para a CPI. Provavelmente seja indicado para permanecer no cargo, porque o prazo dele venceu. Eles estão no prazo de 90 dias. O prazo do presidente Conquista venceu, está no prazo de 90 dias. Então, essa história de gestão anterior, nós temos hoje gestão anteriores...
Concluindo, senhor Roberto.
Estou concluindo. Eu gostaria que a senhora Maria Auxiliadora respondesse o que eu falei dessa autuação da Previc. Gostaria que o José Carlos da Previc ele respondesse onde é que estão os 14 autos de infração, que somos 23, porque só foram apresentados 9. Por que é que a fiscalização, a auditoria de 2012, por que é que não foi apreciada até hoje? Por que é que não foi feita a intervenção no Postales? A ADCAP e outras entidades pediram a intervenção no Postal em 2014, foi feita essa auditoria, não entregaram em outubro, por motivos óbvios, foi datado para dezembro, entregaram em maio. Por que é que demoraram tanto? E se ele tem conhecimento que nesse relatório tem auto de infração contra dirigentes atuais?
Obrigado, senhor Luiz Fernando. Luiz Alberto. Com a palavra, senhor Ângelo Donga. Conselheiro Fiscal do Postales.
Bom, senador, inicialmente, então, eu quero realmente pedir desculpas por ter me excedido, talvez, um pouco nas palavras, quando joguei a responsabilidade para toda a instituição sobre algumas questões que realmente a gente toma conhecimento pela imprensa e não tem realmente uma comprovação oficial, até porque elas não são tratadas oficialmente, Então, mas é porque realmente gera, se gerou algum desconforto para os senhores aqui, eu realmente peço desculpas, mas é porque para nós também gera muito desconforto a gente ler um jornal e ver que o nosso dinheiro está sendo objeto de barganha política, entre governo, para compor sua base, etc. e tal, e depois a gente vê o resultado lá dentro do próprio Instituto, Então, a gente realmente aqui, eu posso ter, ido um pouco além do necessário, mas é fruto também de toda uma indignação de anos e anos que a gente vem vendo aí, acompanhando os resultados tristes aí que o nosso Instituto vem apresentando. Então, assim, seria mais sobre essa primeira pergunta, de como é formada a diretoria do Postales. Eu acho que a doutora Maura Auxiliadora pode responder melhor, mas eu fiquei muito satisfeito também com a colocação do senador Caiado, no sentido de que isso vai ser objeto de atenção aqui do Senado, no sentido de que os fundos de pensão sejam blindados dessa interferência política, porque não acontecendo isso, dificilmente vai se conseguir montar um sistema que consiga proteger os participantes dos fundos de pensão. A gente sabe que hoje os fundos eles pairam aí num limbo jurídico, então que o TCU, ninguém sabe se pode, se não pode fiscalizar os fundos, aí a própria justiça não sabe se é a justiça do consumidor, se é a justiça comum, se é, enfim, existe uma série de indefinições nesse sistema que só prejudicam o participante. A única definição que existe é que, havendo déficit, o participante tem que cobrir. Então, a gente espera, está muito esperançoso com todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui nessa comissão, e aí eu passo a palavra para os demais aí.
Agradeço ao senhor Ângelo e passo a palavra ao senhor José Aparecido Gimenez de Gandara, Bom, presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios.
Bom, excelência, só tenho duas colocações que eu gostaria de responder. Primeiro, corroborar aqui com o Luiz Alberto, dizendo que os técnicos da Previc, né, são pessoas técnicas, estão ali, estão preocupados. Mas nós fizemos um pedido de intervenção, juntamente com a DICAP, a FINDEC, a DICAP, e, né, com a ANAPOST também, pedindo esclarecimento sobre isso desde o ano passado. E a gente sabe que isso foi, né, embarrigado, empurrado com a barriga, né, chegou em outubro, tem que dar essa resposta, e até hoje eu não sei o que aconteceu. Né, se tem essa resposta, se não tem. Então, porque politicamente também tem indicações lá dentro da Previc, então, né, a gente não pode misturar, mas tem que separar o joio do trigo. Olha, os técnicos são pessoas ali responsáveis, que têm a preocupação, inclusive tem o parecer, tem a assinatura e a responsabilidade deles. Mas as pessoas estão acima, às vezes, não têm toda essa responsabilidade. Joga lá o abacaxi e descasca aí para a gente e depois dá um jeitinho lá. Então, gostaria de saber como é que está essa intervenção a respeito que nós pedimos. Inclusive, não pedimos de coração, não. Pedimos muito preocupados, porque realmente poderia vir a acabar com o nosso plano esse pedido de intervenção. Tá? E a outra coisa é sobre a responsabilização desses investimentos. Porque eu gostei até de ter essa informação mais segura aqui, da, né, ou da Previc, ou da própria Postales, porque quando tem um investimento de milhões, parece que existe um teto para aquela pessoa responsável, o diretor responsável, de pagar em torno de R$40 mil. Então, não sei se isso é por processo, R$40 mil. Isso porque só isso e não ele ser responsabilizado por tudo isso aí. Então, essa que é uma dúvida, que é uma interrogação que eu tenho aí pela FINDEC. Tá?
Agradeço ao José Aparecido. A palavra, a senhora Maria Auxiliadora Alves da Silva, representando o presidente da Postade. Ao microfone, por favor.
Bom, eu vou começar...
Não está ligado aí.
Está ligado.
Agora.
Tá? Ok. Eu vou começar aqui falando das colocações do senador Ronaldo Caiado, até porque ele fez perguntas muito diretas, e aí eu tenho mais condições de responder as diretas inicialmente. Primeiro, ele havia falado, né, dos planos abertos, tá? Eu falei que não tinha conhecimento, porém, eu posso dizer que, dado o conhecimento que eu tenho de previdência complementar, dificilmente um plano desse daria déficit, até porque ele não é de benefício definido. Quando se perde no valor da cota. Então, o participante, eventualmente, que investe nesses planos, pode perder no valor da cota, vai reduzir o que ele teria a receber no futuro, mas não necessariamente. Então, com certeza, ele não será chamado a cobrir déficit. Não quis também fazer esse debate, porque ele estava numa sequência, não quis cortar. Sobre o BNY Mellon, ele falou de talvez 1,3 bi investido no BNY Mellon. Não é isso. O BNY Mellon é um administrador de recursos, administra trilhões de dólares pelo mundo todo, aí é um dos maiores administradores de recursos. O contrato com o BNY Mellon para ser o administrador das carteiras já estava feito quando chegamos. E como é que funciona? O administrador, ele contrata gestores e ele administra os gestores. Então, esses recursos, seguramente, estão espalhados por vários gestores. Não é assim que ele está gerindo aquela quantidade de recursos. Ele está administrando os diversos gestores.